Não tem exame de sangue que mostre que ela existe, nem chapa de raio-x. Meu Deus, que coisa triste. Teste de resistência física não serve, meu irmão. Epidemia silenciosa é a depressão.
Começa agora o programa Epidemia Silenciosa.
Ao longo de 4 episódios, vamos falar sobre a doença que tem estado em evidência atualmente, a depressão.
Neste primeiro episódio, vamos falar sobre os números que indicam o crescimento dos casos de depressão nos últimos anos e as principais causas deste aumento.
Mesmo não querendo, nós temos um inimigo. Em dia de tempestade, nos negam um abrigo. Esse é o sistema, mas armaremos o nosso esquema, lutando com nossas próprias armas pra anular o poder do inimigo e ajudar o povo a esquecer que um dia ficou sem abrigo. Debaixo da ponte, com a cabeça na pedra, cobertos com papelão, famílias inteiras em depressão, depressão, depressão.
Você já se sentiu desanimado, frustrado, impotente, simplesmente sem vontade de viver?
Estima-se que os sintomas da depressão afetem hoje 121 milhões de pessoas em todo o mundo e 17 milhões de brasileiros.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, atualmente 450 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos emocionais como a depressão.
Sendo que a maior parte dos casos acontece nos países em desenvolvimento, como o Brasil.
A tendência é que nos próximos anos, a depressão cause mais malefícios do que as doenças que as pessoas costumam considerar mais perigosas hoje em dia, como, por exemplo, a AIDS e o câncer.
De acordo com o médico Shekhar Saxena, do Departamento da Saúde Mental da OMS, a depressão pode ser considerada uma epidemia silenciosa, pois enquanto as ocorrências dessas outras doenças diminuem, a depressão se torna cada vez mais habitual.
Recentemente, a OMS divulgou dados que indicam que nos próximos 20 anos, a depressão vai se tornar a doença mais comum do mundo.
As estatísticas indicam que em 2030 a depressão será a principal causa de prejuízos para a população. A depressão será a doença que causará mais danos econômicos e sociais para os governos de cada país, por causa dos gastos com o tratamento e da diminuição da produção. No Brasil, por exemplo, a depressão já é a terceira causa de incapacidade para o trabalho.
Mas afinal, por que o número de casos de depressão tem aumentado tanto nos últimos tempos?
Os casos de depressão dependem de questões pessoais, mas são diretamente influenciados pelos aspectos sociais. De acordo com a psicóloga Maria Helena Soares, a crescente preocupação das pessoas em atingir os padrões da sociedade está relacionada a grande parte dos casos de depressão.
O que a gente tem percebido é que existe muita exigência atual em termos de consumismo, em termos de ideais. As pessoas têm sempre ambições, às vezes, maiores do que elas conseguem ter, do que elas realmente conseguem alcançar. Então, isso tudo vai levando a frustrações.
Desde o século passado, a depressão aumentou, seguindo a tendência das chamadas doenças narcísicas, como, por exemplo, a bulimia e a anorexia, que se caracterizam por valorizar demais as aparências.
As pessoas são muito exigidas em termos de corpo, em termos de sucesso financeiro, em termos de sucesso amoroso, não é? E as pessoas passam a se medir muito mais pelas coisas que elas têm do que o que elas são.
Mas este padrão de sucesso absoluto não é algo acessível a todos, de forma que a preocupação em segui-lo causa muitas situações de frustração.
Existe muita exigência no sentido de ser o melhor. É, por exemplo, essa questão dos concursos, a gente vê hoje, né, as pessoas atrás de conseguir empregos estáveis, que deem bastante dinheiro. Pessoas que vivem anos a fim se preparando para o concurso e cada vez que não consegue é uma crise depressiva que se estabelece.
Mas será a depressão uma doença exclusiva do século XXI?
Embora muitos casos estejam ligados a essas características da sociedade atual, a depressão é citada desde a antiguidade como a patologia de humores tristes, conhecida como melancolia.
Vem da Grécia essa tradição de deprimir. Na tragédia de Édipo, pai e filho estavam a se trair.
Quem nunca ouviu falar em tragédia grega? Na Grécia Antiga, a melancolia já era expressada na mitologia e na literatura. No épico Ilíada, do poeta Homero, a mãe do herói Ulisses morre consumida pelo sofrimento causado pela partida de seu filho para a Troia.
Na própria Bíblia, também podemos encontrar exemplos de referências à melancolia. Você certamente já deve ter ouvido falar na famosa paciência de Jó, o homem que foi submetido a todo tipo de provação para confirmar sua fé em Deus. Passou 7 dias e 7 noites se queixando de suas angústias e sofrimentos.
Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Por que não morri em minha mãe? Por que se concebe luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso.
Portanto, não podemos considerar a depressão uma doença exclusiva do século XXI. A depressão não é uma doença nova. O que se observa é que, ao longo dos últimos anos, este transtorno emocional tem se tornado muito mais comum. A partir do século XX e XXI, o mal-estar das pessoas passa a se manifestar mais a partir de sintomas emocionais, através de doenças como a depressão.
Final do século XIX, início do século XX, o que predominava é o que a gente chamava de histeria, né? É o tipo de histeria que hoje a gente não vê mais, que são aqueles ataques histéricos, a mulher cair no chão, se retorcer, ter paralisias, ficar cega, tem uma série de conversões que a gente chama e que dava ibope, como eu digo, né? Dava ibope, tinha muita repercussão na família, a questão da mulher. E o Freud que começou a estudar isso. Então, a histeria foi uma doença muito, muito comum no início do século passado. E isso foi modificando no decorrer do tempo, tanto com o conhecimento da psicanálise, com a possibilidade de tratamentos, né? E quanto outras situações sociais que foram surgindo.
Nos próximos episódios, você vai ouvir um pouco mais sobre a depressão, os principais sintomas, como diferenciá-la da tristeza e como tratá-la.
Não tem exame de sangue que mostre que ela existe, nem chapa de raio-x, meu Deus, que coisa triste. Teste de resistência física não serve, meu irmão. Epidemia silenciosa é a depressão.
No primeiro episódio deste programa, vimos que a depressão não é um sintoma somente do século XXI. Ela já era citada desde a antiguidade como melancolia e está se tornando cada dia mais comum.
Horas no computador, jogando paciência, com a moda das bandas emo, a depressão virou tendência.
continuaremos a falar sobre essa doença. Mas antes disso, como será que anda o humor das pessoas? Como anda o seu humor? Anda se sentindo triste ultimamente?
Ah, bastante. Normalmente eu choro. Todo mês, pelo menos.
Você tem depressão? Já teve?
Eu acho que não. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco estressada. E as minhas emoções acabam ficando muito intensas por conta disso. Então, quando eu fico muito triste, mas não...
Será que você não tá com depressão?
Posso estar, não sei. Mas eu acho que não.
Já, muito, já me senti muito triste, desanimado, por períodos longos, inclusive. Longos e depressivos e tristes e difíceis.
Mas você acha que você tem ou já teve depressão?
Eu já tive.
Ah, às vezes, bate uma depressão, assim, meio do nada, mas... Às vezes, muitas vezes, é sem motivo aparente, assim. Não, não acho que tive depressão, acho que tive momentos que se tu fala assim, chama aquele momento deprê, assim.
Óbvio que eu me sinto triste, acho que como todas as pessoas a gente se sente triste. Mas a tristeza é um sentimento que geralmente vem ligado à frustração, entendeu? A frustração de você se desentender com alguma pessoa, a frustração de não fazer um trabalho de rádio direito na hora, entendeu? Frustração de não terminar um ensaio, frustração de matar alguns professores.
Eu acho que às vezes tem umas fases que dá um desânimo, assim, mas não chega a ser depressão, uma coisa séria, meio que só uma fase, nada muito sério.
Na maior parte do tempo, às vezes. Eu convivo com a minha tristeza, assim, na boa. Isso não me impede de viver, assim, sabe? Tristezas, mas eu sigo em frente, porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer, entendeu?
Tá, quando eu tiro uma péssima nota em cálculo, eu fico muito triste. Mas são várias as ocasiões, não dá pra falar todas. Às vezes eu sinto triste, não sei nem porquê.
Então, você se sente triste às vezes?
Sim, com certeza. Principalmente quando eu fico sozinho, assim, sem nada pra fazer, sem internet. Quando eu começo a escutar minha banda predileta, NX0, eu tenho vontade de chorar, assim. Eu até já tentei cortar os pulsos, mas não consegui. Mas eu não sei se chega a ser um caso de depressão, assim, mas eu não gosto das pessoas e chorar é meu hobby.
Sempre sou alegre. Não, sempre fui muito feliz.
Acho que se sentir triste é normal, a gente tem que se sentir triste e alegre, alternar os momentos.
Tudo bem que é normal nos sentirmos tristes de vez em quando, mas até que ponto essa tristeza não é depressão? Se essa doença está se tornando tão comum, será que ela ainda não nos atingiu? Será que não conhecemos ninguém que já teve depressão?
Conheço, sim.
Que eu saiba que tem depressão, não conheço. Talvez, como é que eu vou saber? Quem sabe?
A minha família, ela costuma ter depressão, a minha avó já teve depressão, a minha mãe já teve depressão.
Sim, várias.
Como é que você age? Como é que você se sente com ela?
Fico mal, né? Porque, tipo, eu tô bem e a pessoa não tá, aí não dá pra ter, assim, a mesma conversa.
Minha mãe já esteve deprimida, já toma atualmente medicamento. Ela oscila muito o humor, entende? Mesmo com os remédios, mas aí agora tá ficando melhor cada vez mais, só que oscila bastante, assim. E eu não sei também, oscilações eu também tenho, mas acho que a minha mãe tem mais, sabe?
A minha tia teve depressão durante um período, não sei se chegou a ser depressão, e ela ficou muito abatida, ela ficou nisso um ano e meio, mais ou menos. Aí ela engravidou. Aí minha tia não tem mais sintoma nenhum, sabe? Foi uma coisa, também que o filho foi um presente pra curar a depressão dela.
E como é que era o convívio quando ela tava mal, assim?
Ah, era complicado. Ela sempre tinha... em que não rendia conversar com ela, porque ela simplesmente não falava. E ela tava sempre abatida, se falava, olhava pra ela e via que ela tava sempre cansada, sempre de mal com a vida.
Uma amiga minha e pessoas que eu já ouvi falar que também se mataram, já, que tinham depressão.
Meu namorado já teve depressão, assim.
É. E como que era?
Tipo, tem que dar bastante apoio e tentar levar a pessoa a procurar uma ajuda profissional.
Sim, a minha mãe já teve depressão.
E como que foi?
Não, na verdade, eu sei que ela teve depressão pós-parto, então eu não lembro. Mas eu conheço ela.
pelo visto, a depressão está mais perto do que a gente imagina, né? E você, ficou na dúvida? Será que está com depressão ou apenas está triste? Para descobrir, vamos começar respondendo as seguintes perguntas. Você não sente vontade de fazer nada na maior parte do dia? Perdeu o senso de humor de tal maneira que não consegue perceber ou mesmo apreciar coisas divertidas? Ganhou ou perdeu peso sem fazer dieta ou teve uma alteração inexplicável de apetite? Ultimamente está sentindo insônia ou excesso de sono? Você anda se sentindo mais agitado ou mais lento do que o normal? Não consegue se concentrar ou tem muita dificuldade para tomar decisões? Você pensa muito na morte? Acha que somente ela poderia resolver os seus problemas? Se você respondeu não à maioria dessas perguntas, pode ficar tranquilo. Provavelmente sua tristeza é somente isso, tristeza. Mas se o sim foi predominante nas suas respostas, cuidado, é possível que você apresente um quadro depressivo. Mas sem desespero, vamos conversar um pouco mais sobre isso.
Chorando pelo mundo, talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar, mas eu não posso. Nasci para chorar.
Afinal, como saber a diferença entre uma tristeza normal e uma depressão? Segundo o médico psiquiatra e professor do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, Ricardo Moreno, a depressão é um estado patológico. Já a tristeza é um fenômeno normal, que faz parte da vida de todos nós. Existem algumas diferenças entre as duas. A tristeza tem duração limitada, enquanto a depressão costuma afetar a pessoa por mais de 15 dias. Podemos estar tristes porque alguma coisa negativa aconteceu, mas isso não nos impede de reagir se algum estímulo agradável surgir. Diferentemente, a depressão provoca sintomas, como desânimo e falta de interesse por qualquer atividade. É um transtorno que pode vir acompanhado ou não do sentimento de tristeza e prejudica o funcionamento psicológico, social e de trabalho. O surgimento da depressão normalmente está envolvido com uma combinação de fatores genéticos, psicológicos e ambientais. Pessoas que têm baixa autoestima, que sempre veem tudo com pessimismo ou que são facilmente sobrecarregadas pelo estresse, são propensas a apresentarem depressão. Uma perda grave, doenças crônicas, deficiências nutricionais, distúrbios hormonais, dificuldade de relacionamento, problemas financeiros ou qualquer mudança indesejada na vida também podem conduzir a um episódio depressivo. Em geral, a pessoa com depressão percebe não estar bem, mas não aceita o diagnóstico. Existe uma grande diferença entre sentir-se deprimido e sofrer de depressão. Se sentir para baixo de tempos em tempos é normal. Faz parte da vida. No entanto, quando a tristeza chega e teme não desaparecer, podemos estar com depressão. Os momentos de depressão dificultam o nosso desempenho durante o dia a dia. O desânimo próprio dessa doença é implacável e esmagador. Algumas pessoas o descrevem como viver num buraco negro. Não conseguem escapar da infelicidade e do desespero.
Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada.
No entanto, algumas pessoas que sofrem de depressão não se sentem exatamente tristes. Sentem-se apenas sem energia e vazias. Neste estado apático, são incapazes de sentir prazer. Mesmo quando participam de atividades que habitualmente apreciavam, sentem-se afastados da realidade. Segundo a psicóloga Maria Helena Soares, algumas depressões estão associadas a sintomas de ansiedade.
Então, geralmente as pessoas associam a depressão a pessoas deitada, sem ter vontade de fazer nada, que é o mais comum. Mas também existe uma depressão ansiosa em que a pessoa fica muito irrequieta, agitada. E isso acontece muito nas crianças. As crianças dificilmente são diagnosticadas como depressão porque elas são inquietas. As crianças deprimidas são inquietas.
Os principais sintomas da depressão são mudanças de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades, sentimentos de culpa ou perda de autoestima, além de...
grande desânimo, vontade de chorar a todo momento, ou muito sono, ou falta de sono, ou muito apetite, né, comer demais ou não comer nada.
Os sinais e sintomas variam de pessoa para pessoa, podendo aumentar ou diminuir.
Aprender a compreender em que consiste a depressão, incluindo os sinais, os sintomas e as causas, é o primeiro passo para superar esse problema ou mesmo poder ajudar quem sofre com ele.
No próximo episódio, vamos descobrir o que é exatamente a depressão, quais os tipos e em que pessoas ela mais se apresenta.
Não tem exame de sangue que mostre que ela existe, nem chapa de raio-x. Meu Deus, que coisa triste. Teste de resistência física não serve, meu irmão. Epidemia silenciosa é a depressão.
Como falamos nos episódios anteriores, sentir-se infeliz ou triste perante um desapontamento, uma perda ou frustração é algo normal.
Será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura?
Será que você realmente sabe o que é depressão? É importante diferenciar o sentir-se deprimido da doença depressão. Muitas pessoas utilizam a expressão depressão para explicar um sentimento de tristeza. Mas, nesses casos, trata-se na realidade de uma depressão situacional, que não é mais do que uma reação normal diante de alguma frustração.
A depressão clínica, contudo, domina por completo a nossa vida e entranha-se no nosso dia a dia, interferindo na nossa capacidade de trabalhar, estudar, se alimentar, dormir e até se divertir.
Basicamente, é uma doença caracterizada pelo humor deprimido. A pessoa fica angustiada, desanimada, sente-se sem energia e uma tristeza profunda, às vezes acompanhada de tédio e indiferença.
Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo.
As atividades normais do dia a dia passam a não ter mais importância e a pessoa passa a encarar até as tarefas mais simples como se fossem um grande esforço.
Essa doença é diagnosticada pelo psiquiatra a partir da presença de determinados sintomas que se manifestam numa certa duração, frequência e intensidade.
A doença é explicada em dois manuais psiquiátricos. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, criado em 1995, e o Manual da Organização Mundial de Saúde, criado entre 1996 e 1997.
Sabe aquela pessoa chata e ranzinza o tempo todo? Ela pode ter depressão do tipo distímica.
Pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, os chamados transtornos depressivos podem ser divididos em três tipos: a depressão distímica, a depressão maior e a depressão sem outra especificação.
A depressão sem outra especificação é aquela em que os sintomas, a frequência e o tempo de duração são irregulares.
Uma pessoa com depressão distímica sente um forte desânimo na maior parte do tempo, por pelo menos 2 anos.
A depressão maior é a mais comum e a mais conhecida.
É caracterizada por pelo menos 2 semanas de humor deprimido ou perda de interesse na maior parte do tempo.
Normalmente, nós gostamos de saber tudo o que está acontecendo em nossa volta. Assistimos aos noticiários, queremos saber quais filmes estão passando no cinema, quais são os livros mais vendidos,
como está a nossa família, o que precisamos fazer em nossa casa.
Mas uma pessoa que está com depressão não tem interesse por nada disso. A pessoa deprimida não quer mais saber das coisas da sua vida, muito menos da vida dos outros.
Um dos sintomas notados por familiares é que a pessoa muda o seu jeito de ser completamente.
Mas quais são as causas dessa doença?
Segundo o psiquiatra Regis Chachamovic, a depressão tem diversas causas.
O que se diz é que a depressão tem origem multifatorial. Isso quer dizer que existem vários fatores, evidentemente, que determinam a depressão. O fator genético é uma coisa que na depressão tem um peso relativo. Fatores de eventos da vida, por exemplo, perda de emprego, né? Isso pode, junto com outros fatores, pode precipitar a depressão, pode fazer com que a depressão surja naquele momento.
Para a psicanálise, a depressão é analisada de uma forma diferente. A hereditariedade e os fatores genéticos não são levados em conta. É o que explica o psicanalista Carlos Remor.
Nós achamos que o determinante dessas doenças não é químico. O Lacan, que era médico, falou assim, o significante não é produto da química. E o Freud, que também era médico, os dois grandes psicanalistas eram médicos, também refere essa ideia de que nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum, que isso não é parte da biologia nem da química. Então, essa herança, sim, você foi criado, em geral, pela sua família, ou seja lá por quem for, exatamente por ter sido criado, será a sua família. Então, nesse sentido, vai herdar. Mas não existe o gen depressivo, o gen mais isso, o gen aquilo.
Já para a psiquiatria, no caso de irmãos gêmeos idênticos, por exemplo, se um deles tiver depressão, o outro tem 40% de chance de ter a doença, mesmo se eles forem separados ao nascer e criados por famílias diferentes.
Mas quem é que mais sofre com essa doença?
Algumas estatísticas indicam que a depressão é mais comum em mulheres do que em homens. Mas o que se observa é que o tratamento da depressão, assim como de outras doenças, é mais procurado pelas mulheres do que pelos homens.
Também existem números que indicam que os casos de depressão são mais comuns nas classes sociais mais baixas, e ainda que a depressão é mais frequente em pessoas separadas ou viúvas do que nas pessoas casadas ou solteiras.
Baseado na sua experiência, o psiquiatra Regis Chachamovic explica.
Se desse para fazer um perfil da pessoa que vai buscar atendimento por depressão, né? Eu trabalho, além do consultório, em postos de saúde, onde tem um volume muito grande de pessoas com depressão. A grande maioria das pessoas que procuram atendimento são por depressão. E se desse para fazer um perfil, assim, aí baseado na experiência, isso não é nada científico. Né? São mulheres, em geral, a maioria, mulheres, em geral, na faixa dos 40, 50 anos, que vão desenvolvendo esses sintomas depressivos assim, de forma progressiva, em geral com algum problema na família, algum conflito, ou com o marido, ou com o filho, com pouco suporte. Isso é outra coisa importante também, o suporte social que a gente fala. A família, ou amigos, ou ter atividades lazer, são pessoas que têm pouco isso.
A depressão não atinge um grupo específico. É observada em todas as idades, grupos étnicos, em ambos os sexos e nas mais variadas condições socioeconômicas.
Ela é considerada uma doença de adultos, mas o número de crianças e adolescentes que apresentam depressão tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.
Durante muito tempo se dizia, se achava e se via em algumas pesquisas que a depressão começava na faixa de adultos dos 30 a 40 anos em diante. E mais nas pessoas idosas, e menos em crianças, em adolescentes e adultos jovens, provavelmente muito também porque durante muito tempo não se reconhecia a depressão em idades mais novas. Hoje em dia, a distribuição da depressão ela não é tão definida, assim, não pode dizer que não tem uma faixa etária tão definida. É mais comum dos 20 aos 40, é onde a depressão hoje em dia tem sido mais comum. A depressão em crianças e adolescentes tem também sido cada vez mais comum. O diagnóstico ficou mais aprimorado com o tempo, então se começou a reconhecer mais a depressão em crianças e adolescentes.
A depressão ainda pode estar diretamente ligada com dependência química e usuários de droga.
Muito comum as pessoas, principalmente homens, aí basicamente homens, que começam a se sentir deprimidos, não sabem muito bem o que é aquilo, não vão procurar ajuda, e começam a usar drogas, álcool e drogas, como uma forma de obter alívio daqueles sintomas. E aí a pessoa pode, por exemplo, desenvolver uma dependência química, até secundária a isso, né? Porque vai fazendo isso com frequência, vai usando algum tipo de droga ou vai bebendo com frequência para se aliviar daqueles sintomas, e daqui a pouco pode desenvolver uma dependência química. O contrário também pode acontecer. As pessoas que têm uma dependência química, sem ter tido depressão antes, e que pelo uso e pela dependência vão desenvolvendo um quadro de depressão secundário a isso.
Depois de ouvir o que especialistas sabem sobre o assunto, conversamos com alguém que tem essa doença. Como será que uma estudante de 23 anos com depressão se sente?
Eu tinha medo de perder as pessoas bem próximas de mim, principalmente a minha mãe. Então eu mentia, dizia que eu estava com dor em qualquer lugar, menos que eu tinha medo de perder ela. Só que eu não sei o porquê disso, porque eu nunca tive assim, nunca perdi ninguém da minha família. E eu ficava pensando se ela morresse, o que ia ser de mim, né? E daí eu queria morrer também. Só que eu queria morrer antes que ela, para não ficar sofrendo. É, eu passava assim a maior parte do dia dentro do quarto. E aí quando eu saía, eu voltava correndo pro quarto para chorar. Porque eu não aguentava. Eu passava assim uma grande parte do dia chorando. E aí começou a me prejudicar na escola e no trabalho também. Então, às vezes, eu ia trabalhar, eu passava o dia inteiro assim, com o olho cheio de lágrimas, querendo chorar. E sem motivo nenhum. Eu chorava muito, muito. Eu não tinha vontade, eu ficava pensando, vou tomar banho pra quê? Não tô com vontade, eu quero ficar deitada, eu quero dormir, eu não quero fazer nada. Eu não vou sair de casa mesmo, não quero sair, eu não quero ver ninguém. Então, começou a me prejudicar bastante. E eu nem pra aula mais queria ir, porque era a coisa que eu mais gostava de fazer, era estudar. Então, começou a me prejudicar muito. E às vezes eu até tentava ir para alguma festa, alguma coisa assim, só que eu não me sentia bem no local. Então eu me sentia como um ser de outro mundo e acabava às vezes ficando na festa ou em qualquer outra coisa, fechada, triste, não me divertia. E aí eu voltava para casa e eu jurava que nunca mais ia sair de casa, que não queria ir para lugar nenhum. Senti que toda vez que eu bebia, no outro dia eu ficava muito pior. Eu ficava muito mal, assim, bem para baixo, desanimada. Passei a adolescência toda assim. E aí, a partir dos 17, eu resolvi procurar ajuda.
Já falamos com psicóloga, psiquiatra, psicanalista e com quem tem essa doença. Não tem mais ninguém que pode ser afetado por ela? Como será conviver com uma pessoa com depressão e sem vontade de viver em sua família? Imagine agora crescer ao lado de uma pessoa deprimida.
A minha mãe tem e, como não tem cura, tem que ficar indo no médico quase sempre e fazer tratamento com psicólogo. E às vezes tem que tomar remédio, às vezes não. E também tem que mudar sempre a dose do remédio, não é uma coisa assim definitiva. E é, como é controlado, às vezes, se não controlar, se não tomar o remédio, a pessoa fica bem, tem crise, assim. E as pessoas muitas vezes não entendem, até eu, como filha dela, não entendia. Porque, como é uma doença psicológica, tu acha que não entende que é como a pessoa se sente, sabe? Uma coisa que tu acha que ela pode controlar. E daí, às vezes, ela fica com raiva e quer convencer ela que a vida dela não é assim, que ela não é tão triste como ela diz ser, sabe? Que ela não precisa ver a vida desse jeito. E aí, isso faz a gente sofrer junto, sabe? Mas, assim, quando ela tinha crises, assim, eu tinha muita raiva, eu não conseguia entender como é que ela não via que a vida dela era boa, sabe? Então é um processo bem difícil para quem não entende o que é a doença, é conviver com a pessoa que tem depressão, entende?
É, essa doença não é fácil, mas também não é impossível viver com ela.
No próximo episódio, você saberá quais as formas de tratamento da depressão e algumas curiosidades sobre essa doença.
Não tem exame de sangue que mostre que ela existe, nem chapa de raio-x, meu Deus, que coisa triste. Teste de resistência física não serve, meu irmão. Epidemia silenciosa é a depressão.
Nos outros episódios, vimos que a depressão está sendo considerada o mal do século. Já falamos um pouco dos sintomas, mas como podemos amenizá-los? Neste último episódio, veremos os principais tratamentos, além de algumas curiosidades sobre a doença.
Está sozinha, está sonhando, está com medo. Seus fantasmas, seu enredo sem destino. Toda noite, uma imagem diferente. Consciente, inconsciente, desatino. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente.
A depressão é uma doença progressiva. Se ela não for tratada, os sintomas podem evoluir para quadros mais graves, como, por exemplo, a psicose, quando o indivíduo se desliga completamente da realidade. Quando a depressão é leve, o tratamento psicológico costuma ser suficiente. Mas quando ela é moderada ou grave, o uso de remédios é indicado, como explica o psiquiatra Regis Chachamovic.
O que o remédio faz é fazer com que os sintomas melhorem de forma mais rápida. E o que a psicoterapia faz também ajuda os sintomas melhorem de forma mais rápida, mas trabalha em tudo que vem junto com os sintomas. Quando a pessoa tem uma depressão grave, ela precisa que os sintomas melhorem de forma rápida. Essa é a necessidade urgente. Então, o remédio tem que ser usado. Na forma moderada também, porque os sintomas estão interferindo muito na vida da pessoa. Na forma leve, é que algumas vezes pode, se o psiquiatra preferir, se o terapeuta preferir, fazer só a psicoterapia.
Mesmo convivendo com os sintomas há muito tempo, é comum que as pessoas só procurem ajuda profissional quando descobrem que o que elas têm pode ser tratado. É o caso da estudante de 23 anos que apresenta sintomas da doença desde a sua infância.
Só que eu comecei a tratar mesmo a partir dos 17 anos, que eu comecei a entender o que era e aí eu resolvi procurar ajuda. Eu sempre escondi de todo mundo, principalmente da minha família. Porque eu não queria preocupar ninguém, porque nem eu sabia o que eu tinha direito. Eu procurei um médico, conversei com ele, aí ele me encaminhou para uma psicóloga. E aí lá, conversando, ela disse que podia ser depressão e tal. E aí eu comecei a fazer um tratamento. Só que acho que no início não foi um tratamento adequado, porque foi dado assim por um clínico geral que não tinha muito conhecimento mesmo. Então acho que isso até agravou um pouco. Eu abandonei o tratamento várias vezes, porque quando eu sentia uma melhorazinha, eu achava que já tinha curado. Mas aí toda vez que eu parava, voltava e voltava pior. Aí quando eu vi que não dava para ficar sem tratamento, eu resolvi procurar um outro médico que me encaminhou para um neurologista. E o neurologista me encaminhou para um psiquiatra. Aí hoje eu tô fazendo tratamento e sinto que eu tô melhorando.
A quantidade de pesquisas e publicações destinadas a tratar do assunto é enorme. Assim como também é alto o investimento da indústria farmacêutica na medicação antidepressiva. A ideia de soluções instantâneas para a depressão foi amplamente divulgada pelo marketing no lançamento de drogas, como por exemplo o Prozac, conhecido como Pílula da Felicidade. A psicóloga Maria Helena Soares alerta que tanta divulgação acaba provocando o uso indiscriminado da medicação.
Qualquer pessoa hoje que esteja um pouco ansiosa sabe que tem um remedinho que pode acalmá-la em 5, 10 minutos. Quem está triste sabe que tem medicação e recorre a isso, né? Muitos médicos mesmo, não sendo psiquiatras, têm receitado antidepressivo pela divulgação dos laboratórios. Eu atendo mesmo pacientes que foram medicados por ginecologistas, por cardiologistas, por neurologistas.
Só no Brasil, os antidepressivos já são a quarta classe de remédios mais comercializados, perdendo apenas para os anti-inflamatórios, analgésicos e contraceptivos.
No ano de 2009, por exemplo, o gasto dos brasileiros com esse tipo de remédio chegou a R$1 bilhão.
Melhor. Por isso, é preciso estar atento para que o tratamento aconteça de forma equilibrada, aliando os benefícios da psicoterapia e da medicação.
Em relação ao tratamento, como psicóloga, eu faço psicoterapia de orientação psicanalítica com os meus pacientes, mas não sou contra a medicação. Eu, particularmente, faço uma avaliação em conjunto com o paciente e vejo se o paciente está muito limitado e circulando muito no tratamento e em volta dos seus sintomas, sem conseguir um pouco adiante. E se a pessoa está sofrendo mesmo, eu sempre encaminho para uma avaliação psiquiátrica. E fico trabalhando daí em conjunto com o psiquiatra, com esse paciente, fazendo um acompanhamento. Eu acho que o ideal, quando a pessoa necessita de medicação, é aliar a psicoterapia à medicação. Então, a medicação sozinha, eu acho que não funciona. A psicoterapia sozinha, às vezes, funciona. E, às vezes, a gente tem que associar com a questão da medicação.
Apesar de muitos estudos já existirem sobre a depressão, outros continuam sendo realizados para tentar desvendar todos os mistérios dessa doença. Selecionamos algumas curiosidades sobre essa tal de depressão. Uma pesquisa feita por cientistas de uma universidade dos Estados Unidos indica que o sal seria uma espécie de antidepressivo natural, ajudando a melhorar o humor. Os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, teriam um fator protetor. Mulheres com ciclo menstrual irregular também teriam mais tendência a apresentar a depressão. A depressão no pós-parto está ligada à diminuição abrupta dos hormônios. É comum que a nova mamãe apresente quadro de tristeza até 30 dias depois de dar à luz. Depois desse período, se o problema persistir, pode ser indício da patologia. A lista de sintomas conta com falta de apego emocional com o bebê, achar que não dá conta de cuidar da criança e tristeza. São raros os casos em que a mãe chega a matar o filho. A doença também está relacionada com a redução da libido, tanto de mulheres quanto de homens, devido à queda da serotonina. Grande parte das medicações antidepressivas tem como efeito colateral justamente a baixa da libido. Portanto, durante o tratamento, o paciente pode até apresentar piora nesse aspecto. O psiquiatra tem como opção indicar um remédio que interfira menos no desejo sexual aos pacientes com incômodo acentuado. A causa da depressão é desconhecida, mas sabe-se que existe predisposição genética. Quem tem parente de primeiro grau que desenvolveu a doença apresenta 4 vezes mais chances de ficar depressivo. Se seguir o tratamento à risca, as chances de não voltar a ter o problema vão de 60% a 70%. Os medicamentos costumam ser ingeridos até 8 meses após o fim dos sintomas. A falta de tratamento correto abre espaço para quadros recorrentes, suicídios e depressão psicótica, quando a pessoa perde o centro da realidade e chega até a escutar vozes. Pois é. O sentimento de tristeza faz parte da natureza humana. São nesses momentos de introspecção que temos a oportunidade de parar um pouco e refletir sobre nossa vida. Por isso, da próxima vez que você achar que está meio deprê, pare e pense sobre o que está sentindo. Se ficou na dúvida, procure um médico. Os sintomas da depressão também variam de pessoa para pessoa. Cada caso da doença exige um tratamento específico. Lembre-se de que a vida também é feita dos bons momentos.
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior. De endoidecer gente sã.
Este trabalho foi realizado pelas alunas Adriana Zanchetti, Amanda Mello e Mariana Rosa para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do primeiro semestre de 2010. Orientação da professora Valciso Culotto e técnica de Alcides Alves e Roberto Vargas.
Colaboração de Bruno Batiston e Tomé Rosa.
au, 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 vou tomar um Gardenal. Vem, vem, au, 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 vou tomar um Gardenal. Eu desço até o chão, eu desço até o chão. Pela depressão, vem, é pela depressão. Rebole então, rebole para a depressão. Ó, tô deprimido, hein? Ó, ó, tô deprimido, hein? Não saio de casa pela depressão. Agora eu me mato, meu irmão. Brincadeira.
Não tem exame de sangue que mostre que ela existe, nem chapa de raio-x, meu Deus, que coisa triste. Teste de resistência física não serve, meu irmão. Epidemia silenciosa é a depressão.